Jovem Conservador de Direita Podcast. O Doutor Salva Relações.
O senhor já descobriu o homem que tem dentro de si?
Saudações a toda a gente.
Bem-vindos
à rubrica O Doutor Salva Relações. E que, como sempre, é trazida pela Coburns. O doutor vai responder a perguntas que os leitores enviaram para o seu e-mail, jovemconservadordireita@gmail.com. Vai resolver os problemas das pessoas relacionados com amor e relações. E a melhor pergunta ganhará uma garrafa de Coburns ou uma visita às caves.
Sim.
Vamos então começar.
Tem aqui um que devia ser já desclassificado, mas eu vou-lhe ler. E não, é uma parte que eu vou censurar, ok? Bom dia, caríssimos doutor e estagiário. Escrevo este e-mail, pois a minha relação precisa do vosso sábio conselho. Eu e a minha namorada estávamos habituados a passar praticamente 24 horas por dia juntos. Estávamos no mesmo mestrado e vivíamos juntos. Porém, agora vamos estar afastados durante 2 meses por causa da tese. Acabei de a deixar no aeroporto do Porto e a minha questão é quais são os melhores truques para lidar com as saudades de maneira a fazer a nossa relação resultar. PS, espero que daqui a 2 meses possamos estar juntos a brindar um cálice de... Muito obrigado, cordiais cumprimentos. Doutor Anónimo. É isso?
Não acha que devia ser Não, não devia porque ele depois enviou uma errata.
E enviou uma errata que lá está. Por mim já nem passava no mestrado.
Sim, mas enviou errata e é preciso dizer. É um perigo nas relações quando a senhora tem ambições próprias, para além da relação.
Vamos começar logo por aqui. Como é que uma senhora vai até ao mestrado sem que ninguém lhe diga? Então, esse outro não vai para novo.
Pois, é uma coisa muito saudável se dizer às senhoras. Sim.
Então, para quando um bebê? Para quando é que vem um bebê? O bebê. Senhora, o bebê. Está grávida? Já está grávida? Não está? O bebê. Era uma coisa que devia ter. Devia ter no Spotify, por exemplo. Podia ter nos anúncios para senhoras ser indicado quando acabava uma música. Não sei o que é que as senhoras ouvem. O Dr. David Carreira ou outra coisa assim. E dizer, o bebê. Já vai? Esse outro não vai para novo.
Pois, eu não sei se qual é o tema da tese dela. Porque se o tema da tese dela for bordados, por exemplo, ou tipo fazer panados. Porque eu não sei. Eu curto panados.
Certo.
E gostava de. Imagine.
Sim.
Quando uma senhora se vai candidatar ao cargo de noiva de um homem de sucesso, pode pôr no LinkedIn dela mestrado em fazer panados. Ele está aqui um ponto positivo.
Sim, os homens de sucesso apreciam imenso panados, não é? É uma coisa que comem diariamente, panados.
É quem é que não gosta de panados?
Ouça, eu não me lembro. Eu acho que a única vez que comi panados foi uma vez que roubei uma sandes na escola a um colega. Para provar, saber o que é que sabia a comida de pobre.
E então, depende da tese dela. Sendo assim, ele quer salvar a relação, como é que o vamos ajudar a que esta relação sobreviva 2 meses?
Pois, não é só... Quais é que é os melhores truques para não ter saudades? Olha, uma das formas era ter feito em barro, a sua namorada em barro, em tamanho real.
Ah, eu pensava que era o contrário.
Então?
Que é, ele vai ter 2 meses de liberdade também.
Certo.
É preciso ver e ele tem de usufruir desses 2 meses, por 24 sobre 24 com uma pessoa. É.
Mas ele não colocou aqui nada de errado nisso, é isso que eu achei estranho.
Não, ele quer manter, ele aparentemente
gostou
parece
dessa...
que ele gosta mesmo desta senhora.
Pois,
portanto, temos mesmo
se calhar
de ajudar.
Temos aqui um red flag.
Eu acho
que apreciar demasiado uma senhora pode ser algo que pode levar à perdição. Veja só o Dr. Romeu e a Dra. Julieta. Onde é que eles estão agora?
Pois, e pode levar a que se torne um banana e que, por exemplo, seja um stay-at-home husband.
Pois,
É o perigo de, para já, senhoras com missões querem ter os seus próprios mestrados ou que querem estudar ou querem ter a sua carreira, para já são perigosas.
Olha, o que é que eu acho que este senhor deve fazer? Então, a solução está aqui. Em primeiro lugar é, mal ela foi de avião, pensar logo quem é que sentou ao lado dela. Começar a entrar em parafuso.
Sim.
Mas como assim? Aquele matulão dinamarquês, por acaso até olhou assim de lado. Será que ele sentou ao lado dela? E se calhar sentou. Tem de acreditar que sentou. Tem de acreditar que no final daquela viagem de avião eles vão ficar na mesma residência a estudar. vão para o mesmo destino, estão os dois a estudar o mesmo tema, têm muitas coisas em comum, trocaram números de telefone, já têm o e-mail um do outro, já são amigos do... já se seguem no Instagram, e se começar a ver comentários do Dr. Mads Mikkelsen no Instagram...
Sim, finja que tem essa cara.
E tem a cara do Dr. Mads Mikkelsen. Se vê comentários em inglês de um dinamarquês, foi o senhor que sentou ao lado dela. Pronto, isto para ser saudável para si.
Fica a ruminar nisso. Queria, isso, e vai chegar ao fim dos dois meses a odiá-la tanto por aquilo que o fez passar, que essa relação está resolvida. Já está resolvido o seu problema de gostar demasiado dela.
Sempre que ligar e ela lhe disser, ai, agora posso ligar daqui a 5 minutos? Ela estava a interrompê-la dela estar a fazer.
Mas diga-lhe assim. Julga que eu não sei que está com o pênis desse dinamarquês na boca. Está a falar de uma forma muito esquisita.
Sim, sim.
Diga-lhe assim essas coisas, que as senhoras...
Sim, que som é esse? Está a brincar com Legos? Nunca gostou de brincar com Legos. Legos é uma coisa dinamarquesa. Está a brincar Legos com o Dr. Mads Mikkelsen? Pronto. Está feito. Entra em paranoia.
E ela, mas quem eu estava a estudar? Pois, estudar, bela desculpa. Juras que eu não sei. Como é que vai a tua tese? Quantos capítulos já fizeste? Ah, já fiz 3. 3 só?
3?
Numa semana, pois.
Então nós estivemos lado a lado a estudar... Como é que é? Então eu que já tenho a minha tese, já estou a revê-la mais de 50 vezes e a menina ainda não. Pois.
Eu logo vi.
Aposto que está a folhear a sua tese com o pênis do doutor dinamarquês.
Eu logo vi, está a fazer uma tese de engenharia mecânica numa área que lhe dá perspectivas de carreira. Enfim, quando eu podia tê-la empurrado para o mestrado em panados. O mestrado panado.
Ou seja, para ter uma relação saudável, desconfie sempre.
Sim.
Porque se desconfiar, se as coisas acontecerem, já está preparado.
Sim.
Tema sempre o pior.
Pronto, e, portanto, então o dinamarquês saudades, não é o pior.
Não, mas saudades. Saudades é horrível. Porque começou a ter saudades de uma coisa que gosta é horrível porque não tem essa coisa. E o melhor é, se começar a odiar logo na primeira semana, não custa tanto.
Não, não.
Quando ela regressar... E se vir que é tudo mentira, aí pode recuperar.
Mas o Dr. Mads Mikkelsen, o dinamarquês, não é o pior cenário. O pior cenário é ele começar a imaginar na cabeça dele que ela tem uma lista com todos os países das Nações Unidas e que quer experimentar um de cada.
Podia
ele,
ser.
Aí hoje está com o senhor de Suriname. Pois, eu logo sim, vi. Sim, sim. Eu logo vi. Já chegou ao S.
Sim.
Tá, ainda vai dar duas voltas aos países todos. Sim, e ela, sim. Mas o quê? Estás-te a passar? Não sei o quê.
Estou com o primo do Dr. Kofi Annan. Mas o que é isto?
Sim. Aí chegou, pronto, ok. Como é que arranjou um indivíduo do botão? Eles quase nem viajam. Enfim.
Pois.
Enfim, eu pensar que eu passei tanto tempo que eu achei que íamos ficar juntos para sempre.
É.
Ainda bem que eu mandei aquele mail ao doutor. Mas ela tomar banho
com o doutor Jason Momoa.
E se este senhor ganhar o prémio, que pronto, enganou-se, vai receber uma garrafa do vinho certo, pronto, que use para afogar a mágoa. Sabendo à partida que tudo vai correr mal.
Sim, é isso.
É 2 meses. 2 meses é uma vida, não vale a pena.
É isso mesmo. Quer ler a próxima?
Sim. Caro doutor e prezado estagiário, escrevo-vos com uma inquietação que não posso partilhar com o meu círculo de amigos e família. Nasci mulher e, apesar disso, tenho tido muito sucesso profissional. Com certeza, fruto dos conselhos de todos os homens que me rodeiam. Sou CEO da minha empresa, tenho vários colaboradores e estagiários. Até parece que não é um problema, mas, doutor, verá que é. O meu namorado é igualmente bem-sucedido. E enquanto mulher, sei que não estou a ocupar o meu lugar na sociedade ao apoiá-lo em tudo para ele ser ainda mais bem-sucedido. Sinto que estou a falhar enquanto mulher ao assumir um papel de tanto protagonismo e sucesso e, simultaneamente, relegando para segundo plano o meu namorado e todas as suas necessidades. No entanto, com a minha empresa, emprego imensos colaboradores e estagiários, IFP, claro, que trabalham o mais que conseguem para serem igualmente bem-sucedidos. Tenho medo que o meu sucesso e a falta de tempo afastem o meu namorado. Agradeço a vossa ajuda para resolver este clássico dilema vida pessoal ou vida profissional. Antecipadamente grata, CEO de uma grande empresa.
Estas senhoras já me assustam.
Mas ela reconhece o problema, eu não percebo.
Pois, reconhece o problema e se calhar tem a solução.
Sim.
O que eu acho é que, neste caso, acho que ela devia passar a empresa ao namorado. Era o melhor.
Uhum.
E ser secretária dele. Numa dinâmica de poder. No entanto...
Há um risco grande.
Há um risco que ela fazia tipo o ratinho do doutor Ratatouille.
Uhum.
O doutor, é isso, não é? Metia-se na cabeça dele e podia, neste
mas
caso.
Mas o namorado, a questão aqui é que o namorado é igualmente bem-sucedido.
Pois, mas o quão bem-sucedido? Mais ou menos?
Pois, Eu acho...
Tínhamos de medir isso.
Eu acho que ela...
E para isso tínhamos de chamar contabilistas para aqui.
Não, ela fala do dilema vida pessoal, vida profissional. E ela tem de escolher um. Não é compatível.
Sim.
Eu até nesse aspecto, até a seu favor, é que existam mulheres de sucesso e com carreira.
Certo.
Agora não podem ter a expectativa de que um homem queira estar com elas. Neste caso ela arranjou um.
Pois.
Mas vai acabar mal.
Não, isto vai acabar mal.
Vai acabar mal, porque se ela...
Portanto, se ela quer que isto dure, ela vai ter de abdicar de coisas. Sei lá, deixa-me ver que coisas é que ela podia fazer. Olha, no carro da empresa, sempre que estaciona, risco ao carro. O namorado, e depois telefona ao namorado e diz, olha, outra vez. Sou mesmo mulher, caramba. E namorado, ok. Eu nunca risquei o carro da empresa. Portanto, ele sente-se ali em vantagem. Outra coisa pode ser, ela... O namorado deve ter networking, deve jogar paddle com os amigos e essas coisas. O que é que ela vai fazer?
Mas já viu a vergonha? Os amigos dele.
Tudo a gozar com ele.
Tudo a gozar com ele por ter uma mulher com sucesso.
Sim. Não, ele dizer, ai, ontem a minha mulher, um amigo dele, ai, fez-me ali uma chanfana ali, caseirinha, como ele for.
Ontem ele, a minha mulher, o outro, ontem a minha mulher gastou 10 mil euros em compras.
Sim.
Porque eu...
Sim, mesmo orgulho. Orgulho. Ai, a minha mulher meteu seios novos. Que eu ofereci-lhe. Dei-lhe no Natal que eu disse, isto já não chega.
E ela, mas eu não quero, não sei
o quê. Que eu não consigo abaixar.
E ela, mas eu não quero, não sei o quê. E eu, pois, mas o que é que está no contrato de casamento?
Yeah.
Declaro-vos marido e propriedade.
Sim, portanto, sim. Na saúde e na doença. Ou seja, ele apoiou na doença a dizer, os seus seios estão doentes, que estão muito em baixo, e eu vou-lhes dar saúde, que é metê-los para cima.
Exatamente. Está portanto, no contrato.
Está no contrato. E de repente, o que é que ele tem para dizer? Minha mulher encomendou o takeaway do Olivier e estivemos a comer em casa. E sou...
Ou a minha mulher levou-me ao restaurante Estrela Michelin e pagou.
Sim.
Pagou.
À frente de toda a gente. O senhor meteu a conta à minha frente e ela, não, deixa estar que eu pago. Pumba. E ele... Até imagino, sabe, o pênis recluso? Que é aquele que se mete para dentro? Imagina o que é ficar com um pênis recluso num restaurante de Estrela Michelin.
É. E uma mulher deve ao marido a submissão total dos seus interesses.
Certo.
Mas lá está. E as pessoas acham que isto é reduzir o papel da mulher? Não. É enaltecê-lo. Por muito boa CEO que ela seja, nunca será tão boa como uma esposa de um homem de sucesso.
Pois é isso, é isso. Ela já provou que consegue ter sucesso e as mulheres, pronto, conseguem.
Conseguem.
Agora.
Sem dúvida.
Têm de perceber é onde é que está o verdadeiro sucesso na sua natureza feminina. É dirigir uma empresa? Não é.
Não é. Não é. Vai ser sempre infeliz. E depois eu assumo que ela tenha homens que sejam subalternos dela.
Imagine a vergonha deles. Nem devem meter isso no currículo.
Ao fazer isso, ela está a ser contra os ideais feministas. Porque esses homens vão ser sempre frustrados. E depois vão para a internet... Dizer, a minha chefe é uma não sei o quê, e já se sabe que não se pode confiar responsabilidades a mulheres que elas são isto, e não sei o quê. E ao existir como uma mulher no cargo de liderança, está a prejudicar a imagem das outras mulheres,
tá.
Todas.
Tá.
Porque vai ter muitos homens a dizer mal dela, tá. E a criticá-la.
Está a colocar uma pressão muito grande naquelas mulheres que só estão em casa, a gastar 10 mil euros em compras.
Portanto, o maior ato feminista que pode haver é chegar ao pé de uma senhora CEO e dizer, parabéns. Olha, gostei muito.
Já vimos que consegue.
Já, gostei muito.
Já chega.
Já provou o seu ponto. Olha, eu vou agora aliviá-la das suas responsabilidades na empresa e vou abençoá-la com a oportunidade de abraçar a sua condição feminina, o seu sagrado feminino. Portanto, venha e ela... Até e pode oferecer feito. Umas flores. Eu não gosto de flores. Não, aceito.
Portanto, está resolvido isto.
Está resolvido. Está resolvido.
Então, saudações, doutor e doutor estagiário. A minha questão prende-se no seguinte... A senhora com quem partilho uma relação encontra-se a fazer um doutoramento, ao passo que eu, neste momento, sou um mero colaborador dos cinemas, tendo mesmo que aplicar as minhas funções de chapéu de pala. Muito pouco digno, mesmo acompanhado de polo.
Eu não percebo como é que surgiram três e-mails assim do mesmo género. Mas...
Ora, esta diferença nos trabalhos obviamente causa um grande distúrbio no status social. Se pudesse sugerir ideias de como convencer a minha namorada a deixar de parte as suas ambições profissionais para eu ser o provider da relação, como é socialmente o correto, eu agradecia. E, de certo, seria uma ação de serviço público para outros homens que se encontrem nesta situação. Espero que não sejam assim tantos. Sem mais, com os maiores cumprimentos, Anónimo, Doutor Anónimo.
É preciso dizer às pessoas que nós não abrimos os mails antes de os ler no podcast.
E vamos lendo seguidos.
Portanto, isto é meramente coincidência, o facto de termos 3 e-mails sobre senhoras demasiado ambiciosas.
É.
E que humilham, e que com a sua ambição humilham os homens da sua vida. E neste caso
com doutoramento, quando o senhor trabalha de chapéu de pala.
Neste caso com o bónus de ser um senhor que trabalha com chapéu de pala. Eu acredito que ele um dia pode vir a tornar-se CEO da Lusomundo.
Aí o senhor está a presumir que é da Lusomundo. Lusomundo que já não existe.
Ou
não é?
AMC, ou uma coisa... cinemas.
Sim.
Ou sei lá, mesmo o CEO da Disney.
Uh-huh.
Porque é assim que começa. Eles começam a servir pipocas no cinema e vão subindo.
É.
Por aí
é
fora. Sim. É sim. O Dr. Walt Disney era assim.
Era. E aquele Dr. Miguel Empreendedor, o do Bater Punho, como é que ele se chama?
Esse até ia vender pipocas para a porta dos cinemas.
Exatamente.
Para fazer concorrência
ao... Miguel quê?
Gonçalves.
Miguel Gonçalves. Doutor Miguel Gonçalves. Ora, neste caso, o que é que eu acho que deve fazer?
Tivemos mulheres com mestrado, mulheres CEOs e mulheres com doutoramentos. O que é que se passa com as mulheres?
Sim.
Que é isto? Que vírus é que metemos na cabeça das mulheres para elas acreditarem que podem, conseguem. Não tem causa que conseguem.
Sim, sim.
Mas não devem.
Pois é isso, não devem. Então... O que é que eu acho que pode ser a solução neste caso? Como a solução não é imediata, o senhor vai ter de depender a trabalhar de pala, não vai muito longe, verdade seja dita. O senhor tem de mostrar, neste momento, uma forma de mostrar ambição. Eu vi há pouco tempo aquele filme do senhor mexicano que inventou o picante para o Cheetos.
Sim, é um tema muito interessante para um filme.
O Flaming Hot. E ele era empregado de limpeza e conseguiu chegar a diretor de marketing apenas por meter picante em Cheetos, ok? Ele inventou um picante.
E logo o snack dos desempregados, não é?
Não interessa.
Sim.
O que é certo é que se há um mercado, temos de conseguir explorar esse mercado. E o que é que eu acho que este senhor deve fazer? Deve pensar no mercado a pensar em casa. Uma forma de ser um provider... para casa, neste momento não é com o seu salário que vai sustentar a sua namorada. E não é com pipocas. Não pode trazer restos de pipocas, mas isso não é uma forma
Eu não quero ser aqui sindicalista, mas porquê é que eles usam pala no cinema? Aquilo não é...
É porque acho que as luzes são muito fortes. Eles ainda não trocaram paletes, ainda porque deve ser aquelas luzes.
Eu lembro dos tenistas usarem pala. É a única profissão até hoje. Por causa do sol.
E do golfe, não era?
Sim, mas é por causa do sol, porque eu quero que os meus olhos sejam protegidos, mas a parte de cima da cabeça...
Não interessa, pode assar à vontade.
Pode assar à vontade. Mas no cinema, é só mesmo o CEO da nós que diz, eu quero ver os meus funcionários de pala.
Sim, porque eles podem se achar demasiado e, portanto, se eles meterem uma pala... O senhor discuta alguém com um chapéu de pala a ver se o leva alguma vez a sério.
Pois, porque uma pessoa chega ao cinema para comprar bilhetes, vê lá um funcionário sem pala, já nem compra.
Não, imagina o que é alguém sair a gritar, não é? Está no Cascais Shopping, sai a correr, a dizer, ai, CEO, temos ali um colaborador a afogar-se no caramelo das pipocas. E ele... O senhor não pode dizer isso com o chapéu de pala.
Sim.
Assim não dá, não consigo levar a sério.
É.
E portanto, eu acho que é muito também por causa das notícias como são entregues. Imagino o que é dar-lhe notícias de que faleceu um familiar, mas quem vinha com o chapéu daqueles com uma ventoinha.
Sim.
O senhor não achava que ia ser logo uma notícia, pronto, não era assim tão pesada?
Sim, uma pessoa, tipo um palhaço, com um chapéu de ventoinha, uma pessoa fica logo, ok,
eu acho
é
que
uma notícia triste, mas é engraçado porque é um palhaço de pala que me está a dizer.
Eu acho que eles usam um chapéu de pala sempre que dizem o preço das bebidas nos cinemas. E alguém diz, oh, está a brincar. E ele, não estou, mas podia, não é? Porque tem um chapéu de pala.
Sim. Mas este senhor, ele pede ajuda ao doutor. Como é que ele pode convencer a namorada a abdicar das suas ambições? O que é que ele pode fazer concretamente?
Há uma forma clássica. Que é, primeiro...
Eu tive uma ideia que acho que é genial.
Então diga lá a sua ideia.
É ele entrar no computador dela, ir ao SPSS e ela trabalha os resultados todos.
Ok.
Porque ela deve estar a trabalhar dados para a tese, estatísticos. E se ele mexer nos dados, os trabalhos dela vão ser todos uma porcaria.
Pronto.
E até podem acusar de fraude.
Certo.
E ela assim vê-se obrigada, isto não é para mim, esta vida de investigação não é para mim.
Sim.
E dedica-se àquilo que tem de se dedicar.
Eu acho que ele também pode fazer é, quando ela estiver a redigir a sua tese, ele pode ajudar. Ele vá meditando, que eu vou escrevendo, e ele escreve o enredo do filme todo o Avatar.
Por exemplo.
Na tese de outramento. Lá não, meio, assim, vai não, metendo o mexer-se também.
Não, isso fazem, é um bocado... Os cônjuges das pessoas que fazem teses oferecem-se, se quiseres eu ajudo-te a rever ele. Sim. Eu posso ajudar a rever a tese.
E mete lá, mete lá o guião todo do Avatar.
E apaga os backups todos.
Tudo.
Sim. Ela vai ter um burnout.
Sim.
E vai abandonar de vez qualquer tipo de ambição.
Essa é uma forma. Eu ia dizer que havia uma forma clássica que era dizer, mostrar-lhe dados estatísticos de pessoas com doutoramento. Qual é que é o futuro delas.
Também.
Que é... No fundo, desprezar sempre o trabalho de alguém que possa ter um trabalho melhor do que nós, sobretudo faz-se isso muito às senhoras, para elas não terem muitas ambições profissionais, que é desvalorizar tudo aquilo que ela faz. Eu só tenho um mês para escrever 200 páginas. Havias era ter de carregar 2 baldes de pipocas até à sala 7.
As pipocas é mesmo leve, não é?
isso é que é difícil. Havias ter de varrer o vomitado de uma festa de aniversário de crianças que levaram um bolo que era para vomitar o Shrek.
E o stress pós-traumático das pipocas, pum, 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 arrebentar, parece Vietnam.
Sim.
Isso ninguém fala.
Isso ninguém fala,
não,
é verdade.
Não, mas pode entrar no mail dela e começar a mandar mails insultuosos ao orientador, por exemplo. Meter-se ali no meio daquela relação e lá está. Ela inevitavelmente, se está a fazer doutoramento, ela vai ter um esgotamento.
Certo.
Pelo menos um.
Sim.
Ele pode contribuir para isso.
Certo.
E para ela dizer, olha, por favor, eu vou deixar de trabalhar. Eu vou deixar de trabalhar, por favor, dedica-te ao teu trabalho aí nos cinemas, torna-te CEO, porque tens de nos sustentar aos dois.
É isso.
E aí diz, obrigado, de pala na cabeça. Muito obrigado.
Obrigado.
Eu esforço.
É isso. Ele também pode... ir ao orientador dela, dizer que ela só está a fazer doutoramento com ele porque se sente sexualmente atraída pelo orientador. E já sabemos como é que isto funciona nas faculdades.
Pode bater no orientador.
Sim, pode bater. Ou não só obrigar o orientador a tirar-se à namorada dele para ela fazer uma acusação de assédio sexual e ser conhecida pelo assédio e nunca pela tese de doutoramento que vai fazer.
Sim, vai ser cancelada. Pois. Inevitavelmente. Quem é que vai querer orientar uma pessoa
que acusou o orientador,
De assédio? Quer dizer, vou aceitar orientar uma pessoa que me pode destruir a vida se eu assediar? Não, nem pensar.
Portanto, está
resolvido.
Tá.
Doutor, quem é que para si é o vencedor desta semana?
O vencedor deste episódio, que é patrocinado pela Coburns, que oferece uma garrafa à pergunta vencedora ou uma visita às suas caves, para mim é... Eu vou dar a vitória àquela que já é um produto acabado, mas que pode mudar de direção.
É um incentivo.
É um incentivo para mudar de direção, que é a senhora CEO, que mandou a questão, porque os outros estão a caminho e os namorados ainda lhes podem destruir a vida. Portanto, podem-lhes eles próprios. Mas que foram boas perguntas, foram, mas a vencedora é a CEO, que vai deixar de ser CEO assim que eu lhe enviar e-mail.
No fundo, o prémio pode ser a comemoração do fim da carreira dela.
É.
Pronto, foi fixe.
Pode celebrar com uma garrafa
pode
de Coburn.
Vai-se lembrar sempre dos tempos. Eu um dia também consegui, mas pode marcar este momento de fim de ciclo com uma garrafa de Coburn.
É isso mesmo.
E pronto, até à próxima. Um grande abraço. E se quiserem participar e quiserem colocar as vossas perguntas ao doutor, enviem e-mail para jovemconservadordireita@gmail.com com o doutor Salva Relações no assunto. E, eventualmente, o doutor responderá à vossa questão. Pode demorar uma semana, duas, três, porque temos algumas acumuladas.
Temos recebido muitas.
Mas chegaremos lá e pronto, continuem a tentar, porque há sempre questões, há sempre dúvidas.
É isso. Tá?
Tchau e um abraço.
O doutor salva relações.